imperfeição do conhecimento humano. Mensagem pregada em Bristol, 5 de março de 1784. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Primeiro ponto. Quão surpreendentemente pouco sabemos de Deus. Segundo ponto. Nós não estamos melhores familiarizados com seus trabalhos de providência do que com suas obras de criação. Terceiro ponto. Nós somos capazes de procurar saber alguma coisa a mais sobre suas obras de graça do que sobre seus trabalhos de providência. Quarto ponto. Diversas lições valiosas nós podemos aprender da profunda consciência de nossa própria ignorância. O desejo do conhecimento é um princípio universal no homem, fixado em sua natureza mais íntima. Ele não é variável, mas constante em toda criatura racional, a menos enquanto ele é suspenso por alguns desejos fortes. Ele é insaciável. O olho nunca está satisfeito com o que vê, nem os ouvidos com o que ouve, nem a mente com algum grau de conhecimento que possa ser concebido dentro dela. E ele é plantado em toda a alma humana para propósitos excelentes. Ele é pretendido para impedir nossa inércia em qualquer coisa aqui embaixo, erguendo nossos pensamentos para objetos mais altos, mais merecedores de nossa consideração, até que ascendamos à fonte de todo conhecimento e toda excelência, o Criador de toda sabedoria e toda graça. Mas embora nosso desejo de conhecimento não tenha limites, nosso conhecimento em si mesmo tem. Ele é de fato confinado nos mesmos limites estreitos, muito mais estreitos do que as pessoas comuns possam imaginar, ou homens letrados estão dispostos a admitir. O presente conhecimento do homem está exatamente adaptado para suas necessidades presentes. Ele é suficiente para nos alertar e nos preservar dos perigos aos quais nós estamos agora expostos, e para obter o que quer que seja necessário a nós nessa condição infantil de existência. Nós sabemos o suficiente da natureza e qualidades sensíveis das coisas que estão à nossa volta, tanto quanto elas são subservientes à saúde e força de nossos corpos. Nós sabemos como procurar e preparar nossa comida. Nós sabemos como construir nossas casas e as mobílias delas, com todas as necessidades e conveniências. Nós sabemos apenas o quanto é conducente para vivermos confortavelmente nesse mundo. Mas das inumeráveis coisas acima, embaixo e ao redor de nós, o muito que sabemos é que elas existem. E nessa nossa ignorância profunda é visto a bondade, tanto quanto a sabedoria de Deus, resumindo seu conhecimento de todos os lados, com o propósito de encobrir a vaidade do homem. E em consequência disto, pela mesma constituição de sua natureza, o mais sábio dos homens sabe, mas em parte. E quão espantosamente pequena é a parte que eles conhecem, tanto do Criador quanto de suas obras. Esse é um tema muito necessário, mas também muito desagradável, porque o homem tolo seria sábio. Vamos refletir sobre isso por enquanto, e possa o Deus da sabedoria e amor abrir nossos olhos para discernir nossa própria ignorância. Primeiro ponto. Para começar com o próprio grande Criador. Quão surpreendentemente pouco nós conhecemos sobre Deus. Quão pequena parte de sua natureza nós conhecemos de seus atributos essenciais. Que concepção nós podemos formar de sua onipresença? Quem é capaz de compreender Deus nesse e em todos os lugares? Como ele preenche a imensidão do espaço? Se os filósofos, ao negarem a existência do vácuo, apenas quisessem dizer que não há espaço vazio de Deus, que todos os pontos do espaço infinito é cheio de Deus, certamente nenhum homem poderia chamar isso à questão. Mas, ainda que o fato seja admitido, o que é onipresença ou ubiquidade? O homem não é mais capaz de compreender isso do que alcançar o universo. A onipresença ou a imensidade de Deus. Sir Isaac Newton esforçou-se para ilustrar através da forte expressão, denominando o espaço infinito de o sensório da divindade. E os mesmos ateus não tiveram escrúpulos para dizer: todas as coisas estão cheias de Deus. Apenas equivalente com suas próprias declarações. Eu não encho céus e terra, diz o Senhor. Quão maravilhosamente o salmista ilustra isso. Para onde eu devo fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu for para o inferno, tu também estás. Se eu levo as asas da manhã e permaneço nas partes mais remotas do mar, mesmo lá, tua mão me encontra e tua mão direita me segura. Mas nesse meio tempo, que concepção podemos formar tanto de sua eternidade quanto de sua imensidade? Tal conhecimento é muito maravilhoso para nós. Nós não podemos alcançar isso. O segundo atributo essencial de Deus é a eternidade. Ele existe antes de todo tempo. Talvez, mas propriamente pudéssemos dizer, ele existe desde o sempre para o sempre. Mas o que é eternidade? Um renomado autor diz que a eternidade divina é a concepção imediata, inteira e perfeita da vida que nunca tem fim. Mas quão mais sábio nós ficamos por causa dessa definição? Nós sabemos disso, tanto quanto sabíamos antes. A concepção imediata, inteira e perfeita. Quem pode conceber o que isso significa? Se realmente Deus tinha estampado, como alguns têm mantido, uma ideia de si mesmo em toda a alma humana, nós devemos, certamente, ter entendido alguma coisa desse, assim como de outros atributos, já que não podemos supor que ele tivesse imprimido em nós uma ideia falsa ou imperfeita de si mesmo. Mas a verdade é que nenhum homem encontrou ou encontra agora qualquer ideia estampada em sua alma. O pouco que nós sabemos de Deus, exceto o que nós recebemos por inspiração do Espírito Santo, nós não reunimos de qualquer impressão interior, mas gradualmente adquirimos exteriormente. As coisas invisíveis de Deus, se elas são conhecidas afinal, são conhecidas das coisas que são feitas. Não do que Deus tem escrito em nossos corações, mas do que Ele tem escrito em todas as suas obras. Daí então, das suas obras particularmente, das suas obras de criação, nós podemos aprender o conhecimento de Deus. Mas não é fácil conceber o quão pouco nós sabemos mesmo desses. Para começar com aqueles que estão a uma certa distância, quem sabe quão distante o universo se estende? Quais são os limites dele? As estrelas da manhã podem dizer, aquelas que cantaram juntas quando as linhas dele foram esticadas para fora, quando Deus disse, seja essa tua circunferência, ó mundo. Mas as estrelas fixas têm escondido totalmente dos filhos dos homens tudo o mais. E o que nós sabemos das estrelas fixas? Quem pode dizer o número delas? Mesmo essa pequena porção delas, que pela sua luz misturada nós denominamos Via Láctea. E quem sabe o uso delas? Elas são muitos sóis que iluminam seus respectivos planetas? Ou elas apenas auxiliam nisso, como o Sr. Hutchinson supõe, e contribuem de alguma maneira desconhecida para a circulação perpétua da luz e espírito? Quem sabe o que são os cometas? Eles são planetas não completamente formados? Ou planetas destruídos por uma conflagração? Ou eles são corpos de uma natureza totalmente diferente do qual nós podemos formar nenhuma ideia? Quem pode nos dizer o que é o Sol? O seu uso nós sabemos. Mas quem sabe de que substância ele é composto? Não, Nós ainda não somos capazes de determinar se ela é fluida ou sólida. Quem sabe a distância precisa do Sol e a Terra? Muitos astrônomos são persuadidos de que se trata de centenas de milhões de milhas. Outros, que é apenas 86 milhões, embora geralmente considerada 90. Mas, igualmente, grandes homens dizem que é não mais do que 50. Alguns deles, que é 12 milhões. Por último, chega o Dr. Rogers e demonstra que são, justos, 2 milhões e 900 mil milhas. Tão pouco nós sabemos até mesmo dessa luminária gloriosa, o olho e a alma do mundo menor. E do mesmo modo, tanto quanto dos planetas que o circundam. Sim, de nosso planeta, da Lua, alguns realmente descobriram rios e montanhas em seu globo iluminado. Sim, destacaram todos os mares e continentes delas. Mas afinal, nós sabemos quase nada do assunto. Nós temos nada mais do que meras conjecturas incertas concernentes ao mais próximo dos corpos celestes. Mas vamos para as coisas que estão mais perto de casa e inquirir o conhecimento que nós temos delas. Quanto nós conhecemos desse corpo maravilhoso, a luz? Como ela é trazida até nós? Ela flui num fluxo continuado do Sol? Ou o Sol impele as partículas próximo à sua órbita e assim por diante até a extremidade de seu sistema? Novamente, a luz gravita ou não? Ela atrai ou repele outros corpos? Ela está sujeita às leis gerais, as quais prevalecem em todos os assuntos? Ou ela é um corpo sui generis completamente diferente de todos os outros assuntos? É o mesmo com o fluido elétrico e outros controlam seu curso? Por que o vidro é capaz de ser mudado para tal ponto e não mais além? Centenas de mais perguntas poderiam ser feitas sobre esse assunto que nenhum homem vivente pode responder. Mas certamente, nós entendemos o ar que respiramos e que nos envolve de todos os lados. Por essa admirável propriedade de elasticidade, ele é a fonte geral da natureza. Mas a elasticidade é essencial para o ar e inseparável dele? Não. Já foi provado, por inúmeros experimentos, que o ar pode ser fixado, ou seja, despido de sua elasticidade e produzido e restaurado a ela novamente. Entretanto, ele não é, por outro lado, elástico do que quando ele é conectado com fogo elétrico. E não é esse fogo elétrico ou etéreo a única elasticidade verdadeiramente essencial da natureza? Quem sabe por qual poder o orvalho, chuva e todos os outros vapores sobem e caem no ar? Nós podemos considerar o fenômeno deles princípios comuns? Ou devemos nós mesmos concluir com um recente autor engenhoso que esses princípios são extremamente insuficientes e que eles não podem ser considerados racionalmente a não ser sobre os princípios de eletricidade? Vamos agora descer para a terra que nós pisamos e que Deus tem peculiarmente dado aos filhos dos homens. Os filhos dos homens entendem isso? Suponha que o globo terrestre tenha 7 ou 8 mil milhas em diâmetro. Quanto disso nós sabemos? Talvez uma milha ou duas de sua superfície. Quão longe a arte do homem penetrou? Mas quem pode nos informar o que pode ser encontrado abaixo da região das pedras, metais, minerais e outros fósseis? Essa é apenas uma crosta fina que suporta uma proporção muito pequena do todo. Quem pode nos instruir com respeito às partes internas do globo? Do que essas consistem? Há um fogo central, um grande reservatório, o qual não apenas supre aos vulcões, mas também contribui, embora não sabemos como, para o maturativo de gemas e metais? E talvez para a produção dos vegetais e o bem-estar de animais também? Ou está a grande profundeza ainda contida nas entranhas da Terra? Um abismo central de águas. Quem viu? Quem pode dizer? Quem pode dar uma satisfação sólida para o inquiridor racional? quanto da mesma superfície do globo, é ainda extremamente desconhecida para nós. Quão pouco nós sabemos das regiões polares, norte e sul, da Europa ou Ásia. Quão pouco dessas vastas regiões, dos confins da África ou América. Bem menos nós sabemos o que está contido no mar amplo, o grande abismo que cobre a parte maior do globo. A maioria de suas cavidades é inacessível para o homem, de modo que nós não podemos dizer como elas são providas. Quão pouco nós sabemos dessas coisas sobre a terra firme, que cai diretamente sob nossa observação. Considerem mesmo os mais simples metais e pedras. Quão imperfeitamente nós estamos familiarizados com a maturidade e propriedade deles. Quem sabe o que é que distingue os metais de todos os outros fósseis? É respondido, eles são mais pesados. Muito verdadeiro. Mas qual é a causa de eles serem mais pesados? Qual a diferença específica entre metais e pedras? Ou entre um metal e outro, entre ouro e prata, entre lata e chumbo? Ainda é tudo mistério para os filhos dos homens. Continuemos com o reino dos vegetais. Quem pode demonstrar que a seiva, em qualquer vegetal, executa uma circulação regular através de suas artérias, ou que ela não faz isso? Quem pode indicar a diferença específica entre uma espécie de planta e outra? Ou a conformação e disposição, peculiar e interna, de suas partes componentes? Sim, que homem vivente compreende completamente a natureza e propriedades de qualquer uma planta debaixo do céu? Com respeito aos animais, os animais microscópicos, assim chamados, são realmente animais ou não? Se eles são, eles não são essencialmente diferentes de todos os outros animais no universo, não requerendo alimento, não gerando ou sendo gerados? Eles não são animais, afinal, mas meramente partículas inanimadas de matéria num estado de fermentação? Quão totalmente ignorante é a maioria dos homens mais sagazes, tocando o assunto da criação no seu todo, mesmo a criação do homem. No livro do Criador, certamente estavam todos os nossos membros escritos, os quais dia a dia foram formados, quando ainda nenhum deles existia. Mas de que modo foi o primeiro gesto comunicado para o Punctum Saliens? Quando e como foi o espírito imortal adicionado ao barro inconsciente? É tudo mistério. E nós podemos apenas dizer, eu estou extraordinariamente e maravilhosamente feito. Com respeito aos insetos, muitas são as descobertas que têm sido recentemente feitas. Mas quão pouco ainda é tudo isso que foi descoberto em comparação ao que se desconhece? Quantos milhões deles, por sua miudeza extrema, escapam totalmente de nossas investigações? E, de fato, as partes minúsculas dos maiores animais iludem nossas diligências extremas. Nós temos um conhecimento mais completo dos peixes do que temos dos insetos? A grande parte, se não a maior parte dos habitantes das águas, estão totalmente ocultos de nós. É provável que as espécies de animais marinhos sejam tão numerosas quanto as dos animais terrestres. Mas quão pouco deles são conhecidos para nós? E quão pouco sabemos dessa minoria? Com pássaros nós estamos um pouco mais familiarizados, mas na verdade é muito pouco ainda, porque de muitos nós mal e mal sabemos alguma coisa mais do que sua forma exterior. Algumas poucas propriedades óbvias de outros, principalmente dos que frequentam nossas casas. Mas não temos um conhecimento completo e adequado mesmo desses. Quão pouco nós sabemos de nossos animais. Nós não sabemos por qual motivo temperamentos e qualidades diferentes surgem. Não apenas nas diferentes espécies deles, mas nos indivíduos da mesma espécie, sim, e frequentemente naqueles que nascem dos mesmos pais, do mesmo macho e fêmea animal. Eles são meras máquinas? Então, eles são incapazes de prazer ou dor. Não, eles podem não ter sentido algum. Eles não veem, não ouvem, nem sentem o paladar nem o odor. Tampouco eles podem agora lembrar-se ou mover-se, a não ser se forem impulsionados exteriormente. Mas tudo isso, como é mostrado diariamente, é bem ao contrário, afinal. Bem, mas se nós conhecemos nada mais, nós conhecemos pelo menos a nós mesmos? Nossos corpos e almas? O que é nossa alma? É um espírito, nós sabemos. Mas o que é um espírito? Aqui nós estamos completamente bloqueados. E onde a alma habita? Na glândula pineal? No cérebro todo? No coração? No sangue? Em alguma parte particular do corpo? Ou, se alguém pode entender esses termos, tudo em tudo, em toda parte? Como a alma é unida ao corpo? Qual é o segredo, a corrente imperceptível que os une? Pode o mais sábio dos homens dar uma resposta satisfatória a qualquer uma dessas questões simples? Oh, quão pouco conhecemos, mesmo no que concerne a toda a criação de Deus. Segundo ponto. Nós não estamos melhores familiarizados com seus trabalhos de providência do que com suas obras de criação? Nosso abençoado mestre, ele mesmo tem colocado esse assunto além de qualquer dúvida possível. Nem mesmo um pardal, disse ele, cai ao chão sem a vontade do Pai que está nos céus. Sim, para expressar a coisa mais fortemente ainda, até mesmo os cabelos de sua cabeça estão todos numerados. Quão pouco nós entendemos de sua conduta divina, tanto com respeito às nações ou famílias ou indivíduos. Nós podemos compreender a não ser uma pequena parte de seus métodos agora. O restante nós devemos saber daqui por diante. Até mesmo com respeito a nações inteiras, quão pouco nós compreendemos dos procedimentos providenciais de Deus para com elas, e estão agora varridas da face da terra. E a sua lembrança pereceu com elas. Nós lemos sobre muitos reinos amplos e poderosos, dos quais apenas os nomes restaram. As pessoas desapareceram, e são como se nunca tivessem existido. Mas porque isso tem agradado ao todo-poderoso governador do mundo varrê-los fora com a vassoura da destruição, nós não sabemos. Esses que os sucederam são, muitas vezes, pouco melhor do que eles mesmos. Mas não é apenas com respeito às antigas nações que as administrações providenciais de Deus são extremamente incompreensíveis para nós. As mesmas dificuldades ocorrem agora. Nós não podemos responder pelos procedimentos presentes com os habitantes da terra. Nós sabemos que o Senhor ama todo homem e sua misericórdia é sobre todas as suas obras. Mas nós não sabemos como reconciliar isso com suas decisões divinas. Em que condição, em particular, está o largo e populoso Império Indo-Europeu? Quantas centenas de milhares dessas pobres e tranquilas pessoas têm sido destruídas e suas carcaças deixadas como esterco para a terra? E quem se preocupa, seja com suas almas ou seus corpos? Mas o Pai de toda a humanidade não se preocupa com eles? Ó mistério da providência! E quem se preocupa com os milhares, miríades, se não milhões de africanos miseráveis? Rebanhos inteiros destas pobres ovelhas, seres humanos, seres racionais, não são continuamente conduzidos para serem comercializados e vendidos como gado na escravidão mais vil, sem qualquer esperança de libertação a não ser através da morte? Quem se preocupa com esses homens proscritos, os bem conhecidos africanos? É verdade que um escritor recentemente tem tomado as dores deles para representá-los como pessoas respeitáveis. Mas por que motivo é difícil dizer, já que ele mesmo permite, como um exemplo da cultura deles, que os intestinos crus de ovelhas e outros gados sejam não apenas algumas das comidas escolhidas para eles, mas também o ornamento de seus braços e pernas. e um exemplo da religião deles, que o filho não seja considerado um homem, até que ele bata em sua própria mãe quase à morte, e que quando seu pai envelhece, ele o confine em uma pequena choupana e o deixa lá para morrer de fome. Ó Pai das misericórdias, essas são as obras de tuas próprias mãos? A compra através do sangue de teu filho? Quão pouco melhor é tanta a condição civil quanto a religiosa dos pobres índios americanos? Ou seja, os poucos miseráveis que ainda restam deles, porque em algumas províncias nenhum deles foi deixado para respirar. Na Espanha, quando os cristãos lá chegaram, havia 3 milhões de habitantes. Escassos, 12 mil deles ainda sobrevivem hoje em dia. E em que condição eles estão? Ou os outros índios que ainda estão esparramados acima e abaixo nos domínios do continente americano do sul ou do norte? Religião eles não têm, nem adoração pública de qualquer espécie. Deus não está em todos os seus pensamentos, e a maioria deles não tem governo civil, afinal, nem leis, nem magistrados, mas todo homem faz o que é direito aos seus próprios olhos. Entretanto, eles estão decrescendo diariamente, e muito provavelmente, em um século ou dois, não restará um deles. E não só Deus ama esses, mas deu seu filho, seu único filho, para que eles não perecessem e tivessem a vida eterna? Então por que eles são assim? Ó maravilha sobre todas as maravilhas! Não há igualmente alguma coisa misteriosa nos propósitos divinos com respeito ao próprio cristianismo? Quem pode explicar por que o cristianismo não se espalha tanto quanto o pecado? Por que esse medicamento não é enviado a todos os lugares onde a enfermidade é encontrada? Mas ai de mim, não é. O som dele não adentrou ainda em todas as terras. O veneno é difundido sobre todo o globo, mas o antídoto não é conhecido pela sexta parte dele. Não! E como é que a sabedoria e bondade de Deus permitem que o próprio antídoto seja tão gravemente adulterado, não apenas nas regiões de catolicismo romano, mas em quase todas as partes do mundo cristão? Tão adulterado por serem misturados frequentemente com ingredientes desnecessários ou venenosos, que ele acaba retendo nada, ou quando muito, apenas uma pequena parte de sua virtude original. Sim, ele tem sido assim adulterado por muitas dessas mesmas pessoas enviadas para ministrá-lo, de tal maneira que ele acrescenta 10 vezes mais malignidade às enfermidades às quais ele foi designado para curar. Em consequência disso, há bem menos misericórdia ou verdade encontradas no meio cristão do que no meio pagão. Ao contrário, tem sido afirmado, e eu temo que, verdadeiramente, que muitos dos assim chamados cristãos são bem piores do que os pagãos que os rodeiam. São mais devassos e mais abandonados a todo tipo de maldade, não temendo a Deus nem ao homem. Oh, quem pode compreender isso? Será que aquele que é o ainda mais poderoso do que o mais poderoso dos homens vê isso? Igualmente compreensível para nós são os planos divinos com respeito às famílias em particular. Nós não podemos, afinal, compreender por que é que para alguns ele ergue riqueza, honra e poder e, nesse meio tempo, permite que outros vivam privações e aflições. Alguns maravilhosamente prosperam em tudo que eles têm na mão e o mundo aflui sobre eles, enquanto outros, com todo o seu trabalho e labuta, podem escassamente conseguir o pão de cada dia. E talvez prosperidade e aplauso continue com os primeiros até a morte deles, enquanto os últimos beberão o copo da adversidade até o fim de suas vidas. Mesmo que nenhuma razão exista para nós que justifique tanto a prosperidade de um quanto a adversidade do outro. E quão pouco nós sabemos dos propósitos divinos com respeito aos indivíduos. Por que uma grande quantidade desses homens é deixada na Europa e nos lugares ermos da América? Por que alguns nascem de ricos e nobres e outros de pais pobres? Por que o pai e mãe de uns são fortes e saudáveis e os de outros são fracos e doentes? Em consequência disso, ele arrasta uma existência miserável todos os dias de sua vida, exposto às necessidades, dores e milhares de tentações, das quais ele não encontra caminho para escapar. Quantos existem que em sua própria infância foram restringidos por tais relações, de tal maneira que eles parecem não ter chance, como alguns dizem, nem possibilidade de serem úteis a si mesmo ou a outros? Por que eles são emaranhados nessas conexões antes mesmo de suas próprias escolhas? Por que pessoas nocivas são colocadas no caminho deles sem que eles saibam de que maneira eles podem escapar delas? Por que as pessoas úteis são ocultadas de suas vistas ou arrebatadas deles no momento em que eles mais precisam? Meu Deus, quão insondáveis são os teus julgamentos e deliberações, muito profundos para serem penetrados por nossa razão. E os meios para executar tais deliberações não são para serem reconhecidos pela nossa sabedoria. Terceiro ponto. Nós somos capazes de procurar saber sobre as obras da graça mais do que sobre as obras da providência? Nada é mais certo do que, sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. Então, por que a vasta maioria da humanidade, até onde nós podemos julgar, pôs fim a todos os meios e todas as possibilidades de santidade, até mesmo do útero de quem a gerou? Por exemplo, qual a possibilidade que existe dos africanos, neozelandeses ou dos habitantes da Nova Zâmbia saberem alguma vez o que a palavra santidade significa, ou, consequentemente, de alguma vez obtê-la? Mas alguém pode dizer: ele pecou antes de ele ter nascido em uma condição pré-existente. Assim sendo, ele foi colocado aqui em uma situação tão desfavorável. É apenas mera misericórdia que eles possam ter uma segunda chance. Eu respondo: supondo-se que exista tal condição pré-existente, isso que você chama de segunda chance não é realmente uma chance, afinal. Tão logo ele nasce, ele fica absolutamente no poder de seus pais e relações selvagens, e que, pela mesma origem de raciocínio, educam-no na mesma ignorância, ateísmo e barbaridade que eles mesmos. Ou seja, se ele não tem possibilidade de alguma outra educação melhor, que chance ele tem então? Do momento em que ele nasce até o momento em que ele morre, ele parece estar sob a necessidade terrível de viver na completa descrença e iniquidade. Mas como é isso? Como esse pode ser o caso de tantas milhões de almas que Deus criou? Tu não és o Deus de todos os confins da terra e dos que permanecem nos amplos mares? Eu espero que possa ser observado que, se isso evoluir para uma objeção contra a revelação, essa será uma objeção que se coloca completamente contrária à religião natural, tanto quanto à religião revelada. Se isso fosse conclusivo, poderia nos conduzir não ao deísmo, mas ao ateísmo claro. Não só concluiria contra a revelação cristã, mas contra a existência de Deus. E ainda eu não vejo como nós podemos evitar a força disso, a não ser resolvendo tudo na sabedoria insondável de Deus, junto com a convicção mais profunda de nossa ignorância e inabilidade de penetrar em seus desígnios. Mesmo entre nós, que somos muito mais favorecidos do que esses, e aos quais foram confiados os oráculos de Deus, cuja palavra é uma lanterna para nossos pés e luz em todos os nossos caminhos, existem ainda muitas circunstâncias em seus desígnios as quais estão acima de nossa compreensão. Nós não sabemos por que ele permitiu que nós seguíssemos em nossos próprios caminhos tanto tempo antes de sermos convencidos do pecado, ou por que ele fez uso desse ou daquele instrumento, dessa ou daquela maneira. E milhares de circunstâncias atenderam o processo de nossa convicção, a qual nós não compreendemos. Nós não sabemos por que ele permitiu que nós permanecêssemos tanto tempo antes que ele revelasse seu filho em nossos corações, ou por que essa mudança da escuridão para a luz foi acompanhada com tais e tais circunstâncias particulares. Não há dúvida da prerrogativa peculiar de Deus para reter o tempo e o momento certo em seu próprio poder. E nós não podemos dar razão alguma porque de duas pessoas sedentas por salvação, uma é presentemente levada ao favor de Deus e a outra é deixada pranteando por meses ou anos. Porque tão logo uma clama a Deus é respondida e preenchida de paz e alegria em acreditar, e a outra que busca por Ele, pelo que parece com a mesma sinceridade e seriedade, ainda assim não pode encontrá-lo ou alguma consciência de seu favor por semanas, meses ou anos. Nós sabemos muito bem que isso, possivelmente, não pode ser devido a algum grau absoluto, consignando que, antes mesmo de ter nascido, uma pessoa seja conduzida para a glória e a outra para o fogo eterno. Mas nós não sabemos a razão para isso. É suficiente que Deus saiba. Há igualmente grande variedade na maneira e tempo de Deus conceder sua graça santificada, por meio da qual Ele capacita seus filhos a dar a Ele todo o seu coração, e do que nós não podemos de modo algum prestar contas. Nós não sabemos por que Ele a concede sobre alguns antes que eles peçam por ela. Alguns exemplos inquestionáveis do qual nós temos visto, sobre outros, alguns poucos dias depois que eles buscaram, e ainda permite que outros crentes esperem por ela talvez 20, 30 ou 40 anos. Não, e outros até poucas horas, ou mesmo minutos antes que seus espíritos retornem a ele, por causa das várias circunstâncias também que atendem um cumprimento daquela grande promessa: eu irei circuncidar teu coração, para amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus, indubitavelmente, tem razões. Mas essas razões são geralmente ocultas dos filhos dos homens. Mais uma vez, alguns desses, que são capacitados para amar a Deus com todo o coração deles e com toda a sua alma, retêm a mesma bênção sem interrupção alguma, até que sejam levados ao seio de Abraão. Outros não a retêm, embora eles não estejam conscientes de que afligiram o Espírito Santo de Deus. Isso nós também não podemos entender. Nesse lugar, nós não conhecemos a mente do Espírito. Quarto e último ponto. Diversas lições valiosas nós podemos aprender da consciência profunda de nossa própria ignorância. Primeiro, a lição da humildade. Não pensar em nós mesmos particularmente, com respeito ao nosso entendimento, maior do que nós devíamos considerar, mas pensar sobriamente, estando completamente convencido de que não é suficiente de nós mesmos ter um pensamento bom, já que nós podemos estar sujeitos a tropeços em cada passo, a errar todo momento de nossas vidas, não fosse o que nós temos, a unção do Espírito Santo que habita conosco. Não fosse Ele, que conhece o que há no homem, socorrer nossas enfermidades. E que há um Espírito no homem que traz sabedoria, e a inspiração do Espírito Santo que traz entendimento. Disso nós podemos aprender, em segundo lugar, a lição da fé, da confiança em Deus. A convicção plena de nossa própria ignorância nos ensina a confiar completamente em sua sabedoria. Pode nos ensinar, o que não é sempre tão fácil como alguém poderia conceber, a confiar no Deus invisível muito além do que se nós pudéssemos vê-lo. O que pode nos assistir no aprendizado dessa lição difícil é subjugar nossa própria imaginação, ou melhor, raciocínio, como a palavra propriamente significa. Subjugar todas as coisas que o exalte contra o conhecimento de Deus, e traga para a escravidão todo o pensamento de obediência a Cristo. Há, até o momento, duas grandes obstruções na nossa formação de um julgamento correto dos desígnios de Deus com respeito ao homem. O primeiro é que existem fatos inumeráveis relacionados a todos os homens, os quais não sabemos ou podemos saber. Eles estão no momento ocultos de nós e escondidos de nossa busca pela escuridão impenetrável. O outro é que nós não podemos ver os pensamentos dos homens, mesmo quando nós conhecemos suas ações. Além do que, não conhecendo suas intenções, nós podemos apenas julgar, de maneira equivocada, as atitudes exteriores deles. Conscientes disso, não julgar coisa alguma antes do tempo, concernente aos planos divinos dele, até que ele possa trazer para a luz as coisas ocultas da escuridão e manifeste os pensamentos e intenções do coração. Da consciência da nossa própria ignorância, nós podemos aprender, em terceiro lugar, a lição da resignação. Nós podemos ser instruídos a dizer, todo o tempo e em todas as instâncias, Pai, não como eu desejo, mas como Tu desejas. Essa é a última lição que nosso bendito Senhor, como homem, aprendeu enquanto Ele estava na Terra. Ele não pôde ir mais alto do que, não como eu desejo, mas como Tu desejas, até que Ele curvou sua cabeça e liberou a alma. Deixe-nos também proceder em conformidade com sua morte, para que possamos conhecer completamente o poder de sua ressurreição. Amém. Sermão de John Wesley, A Imperfeição do Conhecimento Humano.